Esta é uma apresentação do Ministério God Questions Português. Pergunta: o que significa ser uma só carne no casamento? O termo uma carne vem da descrição de Gênesis da criação de Eva. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 2, versos 21 a 25. O termo uma carne significa que, assim como o nosso corpo é inteiro e não pode ser dividido em pedaços e ainda ser um inteiro, assim também Deus estabeleceu o relacionamento matrimonial. Não há mais duas entidades, dois indivíduos, mas agora há apenas uma entidade, um casal. Essa nova união tem várias características. Quanto à duração da união, Jesus diz que Deus criou o casamento para que o casal permanecesse juntos até que a morte os separasse. Mateus capítulo 19, versículo 6. Quando o divórcio acontece contrário ao plano de Deus, você não tem dois inteiros, mas sim duas metades que foram separadas bruscamente uma da outra. Quanto a ligações emocionais, a nova unidade é mais importante do que todos os relacionamentos prévios e futuros. Gênesis capítulo 2, versículo 24a. Algumas pessoas, mesmo depois de casados, dão mais atenção ao seu relacionamento com seus pais do que ao seu cônjuge. Essa é uma receita para desastre em um casamento e é uma distorção da intenção original de Deus de deixar e unir. Um problema semelhante pode desenvolver quando o marido ou a esposa começa a se aproximar de um filho, filha, com a intenção de que ele, ela, cuide de suas necessidades emocionais ao invés de depender de seu cônjuge. Emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, financeiramente e de toda outra forma, o casal deve se tornar um. Assim como uma parte do corpo cuida das suas partes, o estômago digere comida para o corpo, o cérebro dirige o corpo para o bem do corpo inteiro, as mãos trabalham a favor do corpo, etc. Assim também, cada parceiro do casamento deve mostrar carinho e cuidado um pelo outro. Cada um não deve ver dinheiro como meu dinheiro, mas sim como nosso dinheiro. Efésios capítulo 5, versos 22 e 23 e Provérbios capítulo 31, versículos 10 a 31 demonstram esse princípio de unidade colocado em prática pelo marido e sua esposa, respectivamente. Fisicamente, eles se tornam uma só carne e o resultado de ser uma só carne pode ser encontrado nos filhos que essa união produz. Esses filhos agora contêm informação genética como resultado dessa união. E até mesmo no aspecto sexual desse relacionamento, eles não devem considerar seus corpos como pertencentes a si mesmos, mas ao seu cônjuge. 1 Coríntios capítulo 7, versos 3 a 5. Eles também não devem se focalizar em seu próprio prazer, mas em dar prazer ao seu cônjuge. Essa união e a busca do que é melhor para o outro não é uma coisa automática, principalmente depois da queda da humanidade em pecado. O homem, em Gênesis capítulo 2, verso 24, é ordenado a unir-se à sua esposa. Essa palavra representa duas ideias. Uma é a de ser colado em sua esposa, um retrato de quão estreito o relacionamento matrimonial deve ser. O outro aspecto é o de perseguir, conquistar sua esposa persistentemente. Essa ideia de perseguir deve ir além do namoro que leva ao casamento e deve continuar por todo o casamento. A tendência da carne é o de fazer o que me faz sentir bem, ao invés de considerar o que vai beneficiar seu cônjuge. Esse tipo de egoísmo é um problema comum que surge no casamento quando a lua de mel acaba. Por mais legal que seja viver juntos, cuidando das necessidades um do outro, Deus tem um propósito mais importante para o casamento. assim como eles estavam servindo a Cristo com suas vidas antes do casamento. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Agora devem servir a Cristo juntos, como uma unidade, e criar seus filhos para servir a Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versos 29 a 31, Malaquias capítulo 2, verso 15, e Efésios capítulo 6, verso 4. Priscila e Áquila, em Atos capítulo 18, são um bom exemplo disso. À medida que um casal almeja servir ao Senhor juntos, o gozo que o Espírito dá vai encher o seu casamento. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. No Jardim do Éden, três pessoas estavam presentes: Adão, Eva e Deus. E gozo fazia parte desse relacionamento. Portanto, quando Deus está no centro do casamento nos dias de hoje, também vai haver gozo. Sem Deus, uma união duradoura não é possível.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.